As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Houve registro para mais 38 testes positivos no Médio Tejo, neste caso no decurso das últimas 24 horas. Destes, 13 dizem respeito a residentes em Torres Novas, 5 em Alcanena e no entroncamento, 4 em Orém, 3 em Abrantes e Tomar, 2 em Mação e em Vila Nova da Barquinha e 1 no Sardual, agora num total de 14.481 contágios desde a chegada da pandemia à região. Há nesta altura 615 casos em curso, o número de altas, 13.605, voltou a ficar na mesma. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, entroncamento é agora o concelho com o maior número de casos ativos, num total de 94, seguindo-se Torres Novas, com 90, e Orém, com 85. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.327 infecções, 3.157 recuperações, 85 óbitos, 85 infecções ativas. Tomar, 2.726 casos, com 2.570 recuperados, 56 óbitos, 62 infecções ativas. Torres Novas, 2.263 casos, 2.108 recuperados, 65 mortes, 90 infecções ativas. Abrantes, 1.773 infectados, 1.656 estão curados, 70 mortes, 50 infecções ativas. Entroncamento, 1.321 infecções, 1.204 recuperados, 23 mortes, 94 infecções ativas. Alcanena, 1.171 infecções, 1.077 recuperados, 41 vítimas mortais, 53 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 635 casos, 613 dos quais recuperados, 12 vítimas mortais, 9 infecções ativas. Mação, 484 infecções, 449 recuperados, 16 óbitos, 19 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 312 casos, 285 dos quais dados como curados, 9 mortes, 18 infecções ativas. Constância, 253 infecções, 244 das quais recuperadas, 4 mortes, 5 infecções ativas. E Sardual, com 216 casos, 204 recuperados, 5 óbitos, tem 7 infecções ativas. O agrupamento de centros de saúde da Alzira e do Tejo confirmou a morte de mais 3 pessoas na região, vítimas que estavam infectadas com Covid-19. Estão em causa residentes nos concelhos de Alpiarça, Chamusca e Santarém, agora numa trágica contabilidade global de 404 óbitos associados a esta doença. Ainda pela Alzíria, tendo em consideração a recente atualização, há 243 casos em curso, 84 dos quais em Santarém, 36 em Almeirim e 35 em Rio Maior, que são nesta fase os territórios com impacto mais negativo. Por outro lado, refira-se que 416 pessoas estão em isolamento profilático. Almeirim é o concelho com indicadores mais elevados neste parâmetro, com 107 vigilâncias, seguindo-se Alpiarça com 104 e Santarém com 81. Face à previsão de continuação das condições meteorológicas que se traduzem num significativo risco de incêndio rural, os ministros da Defesa Nacional, da Administração Interna, do Ambiente e da Ação Climática e ainda da Agricultura determinaram o prolongamento da declaração da situação de alerta em 14 distritos do continente. Santarém está entre os distritos abrangidos, exemplos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto Alegre, Setúbal, Vila Real e Viseu. No âmbito da declaração da situação de alerta, estão em curso as seguintes medidas de caráter excepcional: proibição de acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem; proibição da realização de queimadas e queimas de sobrantes de exploração; proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria, com exceção dos associados a situações de combate a incêndios rurais; proibição de realização de trabalhos nos demais espaços rurais com recurso a motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal; proibição total de utilização de fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de combustão, bem como a suspensão das autorizações que tenham sido emitidas nos distritos onde tenha sido declarado o estado de alerta especial de nível laranja pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Rua Infantaria 15, em Tomar, ficará do futuro reservada para os peões. Está em causa uma artéria onde a largura não permite a desejada segurança na convivência entre transeuntes e automobilistas, sendo que o Partido Social Democrata já tinha mesmo apresentado uma proposta no sentido de reservar aquela rua apenas para a circulação pedonal. Proposta essa, que recorde-se, foi aprovada por unanimidade. O tema voltou a estar em análise em reunião do Executivo, ocasião em que o vereador José Delgado, do PSD, apontou para os problemas de segurança.
Todos já sabemos e falámos nisto, a Infantaria 15, conhecida por Rua de Cinema, de facto, há dezenas de anos, não é de hoje, tem problemas de acessibilidade e de segurança face aos passeios que tem, que nem são passeios, nem são via. É um misto de nada que vem de há muitos anos. Portanto, há intenções, e nós também já propusemos, de regularizar e de fazer ali um espaço com mais acessibilidade e mais segurança, especialmente para os mais idosos e para as crianças, por circular com um carrinho de bebê, ou vão duas rodas em cima do passeio, ou vai o carro todo cá em baixo. Mas o que eu achava é que valia a pena, e penso que isto está na mesa, e nós todos, penso, concordamos com isto, de uma vez por todas resolver aquela rua e pô-la pedonal, conjugando certamente com a necessidade de apoio de mercadorias aos espaços comerciais e às pessoas que por ali habitam. Temos a alternativa das transversais, mas vi também, todos já vimos, uma, duas mesas estreitinhas naquele passeio que mesmo curto já não podem passar pessoas, e também os restaurantes pouco têm, pronto, têm alguma desvantagem em relação a outras zonas, até do próprio centro histórico. Portanto, valia a pena pensar neste espaço, e nós reparamos que os carros que passam lá não são assim tantos, que valia a pena repensar e devolver este espaço em segurança para lazer, para os comerciantes também terem alguma oportunidade de esplanadas, mas acima de tudo criar uma zona de circulação franca, onde penso que é uma extensão da praça para uma zona da cidade que tende a crescer, que valia a pena de facto repensar e por esta zona pedonal e em segurança, desmanchando os passeios e pondo tudo ao mesmo nível. É claro que temos o problema das acessibilidades para as lojas, mas acima de tudo, que também não são fáceis porque há desníveis muito grandes à esquerda e à direita, eu acho que vale a pena agarrar neste espaço, porque é uma continuidade do centro histórico e nós queremos é qualidade.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, recordou depois que a autarquia já aprovou uma proposta no sentido de tornar a Rua Infantaria 15 como exclusivamente pedonal, cenário que só irá tornar-se em realidade depois de colmatadas as lacunas de saneamento daquela zona com a posterior requalificação dos pavimentos.
A relembrar, foi aqui aprovada em reunião de Câmara uma proposta até vossa em relação à Rua Infantaria 15, aprovada por unanimidade, no sentido de transformar a Rua Infantaria 15 numa rua pedonal. E, portanto, está previsto no orçamento e está a decorrer que há parte daquela zona que não tem saneamento. E, portanto, está-se a fazer uma revisão do projeto para entrar com o saneamento e a seguir requalificar tudo aquilo que são os pavimentos exteriores desta rua. E, portanto, sim senhora, foi aqui aprovada a proposta, é a nossa intenção, obviamente, levá-la a efeito, e quando se fizer a empreitada, faz logo saneamento, com a atuação das redes subterrâneas, quer de eletricidade, águas, telecomunicações, portanto, passar tudo a subterrâneo, e, portanto, é isso que é nesse sentido que o projeto. Porque o projeto que existia tinha apenas a questão do saneamento, e portanto nós queremos também fazer a vala técnica, e havia aí, não era consensual aquilo que eram os pavimentos daquela zona, porque já havia no passado um projeto. E portanto o que nós pedimos a quem nos está a fazer a revisão do projeto, que foi a empresa, como ainda funciona, que foi a empresa que tinha feito o projeto inicial, que nos apresentasse várias soluções de pavimentos, sendo que aquilo que pretendemos é que haja aqui uma leitura comum ao centro histórico em matéria de pavimentos. E, portanto, nos apresentassem várias soluções para que depois aqui, entre os que aqui tiverem, puderem escolher aquilo que seja a solução final.
O Partido Socialista concordou com a proposta apresentada pelo Partido Social Democrata em torno da criação de um regulamento municipal de apoio à fixação de jovens no Conselho de Tomar. O assunto foi apresentado, foi em recente reunião do Executivo, sob forma de proposta e mereceu a unanimidade dos eleitos, sendo que os contributos apresentados serão agora sujeitos a análise jurídica e financeira para eventual incorporação em regulamento. De entre esses auxílios, recorde-se, está o apoio à construção, reparação, arrendamento e aquisição de habitações para jovens, disponibilização de terrenos para autoconstrução, isenção de IMI a pessoas com idade até aos 35 anos, ainda a isenção do pagamento das mensalidades devidas pela frequência de creches e incentivo à natalidade com atribuição de apoios que aumentam na proporção do número de descendentes e a serem recebidos de forma faseada ao longo dos primeiros anos de vida da criança, entre outras medidas. O documento foi apresentado pela voz do vereador Luís Ramos.
Proposta que em 18/1 a Câmara Municipal aprovou por unanimidade, sob proposta da bancada PSD, uma proposta de criação de um regulamento municipal de apoio à fixação de jovens no Conselho de Tomar. Na referida proposta remetia-se para os dados estatísticos que revelam uma redução cada vez maior da população no Conselho de Tomar, dados que os resultados preliminares dos censos 2021 vieram confirmar. Ao mesmo tempo, assistimos a um progressivo envelhecimento da população em contraponto com a redução da população jovem. Importa, pois, contrariar a desertificação do Conselho, criando incentivos à fixação de jovens e suas famílias. E, nesse sentido, propusemos que se define um conjunto de normas de incentivo à fixação de jovens no Conselho, por exemplo, através da isenção de IMI aos jovens até aos 35 anos. Lançámos o desafio para que a Câmara Municipal de Tomar aprofundasse esta temática e desencadeasse o processo de elaboração de um regulamento com medidas de iniciativa à fixação de jovens no Conselho. Portanto, a redação do texto do regulamento deve ser efetuada pelos serviços jurídicos, no entanto, deixamos aqui algumas sugestões de incentivo para que possam e deveriam ser contempladas. Portanto, na área da habitação, na área da família, na área da educação, na área da saúde, na área do desporto, na área do emprego e outros. Estes são alguns dos nossos contributos para a elaboração de um regulamento municipal de apoio à fixação de jovens no Conselho de Tomar, uma proposta aberta, flexível, ajustável, mas que pode representar um ponto de partida para a fixação de mais jovens e famílias jovens no nosso território.
A circulação rodoviária irá ficar interdita aos fins de semana na Rua dos Moinhos e ainda na Rua Pedro Dias, em Tomar. Está em causa uma medida que já está em vigor na Rua Infantaria 15 e que visa a revitalização do comércio local da zona histórica, refere o edital assinado pela Presidente Anabela Freitas. Desta forma, durante um período indeterminado, as citadas artérias ficam livres para os peões entre as 17 horas de sexta-feira e às 8 da manhã de segundas.
Rádio R, informação.
Autárquicas 2021. Os candidatos, as entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
Vamos agora deitar-se um olhar-se às eleições autárquicas. Conselho de Tomar, Carlos Rafael Pereira, candidato do Partido Social Democrata à Junta de Madalena Bezelga, esteve nos estúdios da ERT no âmbito de mais uma entrevista deste ciclo dedicado às eleições de 26 de setembro próximo. Mais pormenores com Tiago Picoto.
No âmbito do ciclo de entrevistas do especial autárquicas, veio também Carlos Rafael Pereira, candidato do Partido Social Democrata à União de Freguesias de Madalena Bezelga. O cabeça de lista na candidatura a esta junta veio falar de propostas e mudanças caso seja eleito. Falou também dos problemas na atual presidência. Para o candidato, a sua candidatura a estas eleições é o resultado de um constante adiar da parte dele e a verificação de que nada se alterou. Para Carlos Rafael Pereira, é tempo de chegar à frente.
Havia sempre a questão de, agora não é tempo, tenho outras atividades, não tenho disponibilidade, e efetivamente continua tudo na mesma. A conclusão é que eu cheguei é que nunca irei ter tempo. Portanto, acabei por aceitar o desafio, era algo que me deixava curioso e que eu tentava sempre estar inteirado do que se efetuava e se realizava na freguesia, o porquê de determinadas decisões. E pronto, e desta vez tentei estar mais próximo da decisão, quem sabe até decidir em nome da minha freguesia.
Carlos Rafael Pereira, que este ano concorre a uma junta que conta com uma baixa de peso. Neste caso, Arlindo Nunes, atual presidente da junta de Madalena Bezelga, que não se recandidata este ano. O candidato acredita que a saída do autarca lhe facilitará o acesso à presidência da Junta.
Há sempre a possibilidade da vitória. É lógico que se fosse contra o Sr. Arlindo. É uma pessoa com provas dadas, é uma pessoa que tem feito bastante pela nossa freguesia. Apesar de haver algumas coisas que poderiam ser feitas de forma diferente, mas é sempre assim, cada um de nós tem a sua opinião e a sua ideia de como as coisas poderiam ser. E, efetivamente, a não candidatura do Sr. Arlindo poderá favorecer uma eleição, mas de qualquer forma estou sempre disponível para a minha freguesia, para ajudar no que puder e, quem sabe, liderar.
Numa freguesia onde existe um afastamento dos jovens relativamente à política, foi essencial para o candidato contar com uma lista jovem e capaz de lidar com as situações dos dias de hoje. Carlos Rafael Pereira utiliza a expressão sangue novo, pois considera que é necessário renovar e retirar algumas ideias antiquadas da freguesia.
E leva também um afastamento porque há um desconhecimento, que se pode participar, que se pode intervir e tentando chegar mais jovens, pessoas que podem ou não continuar nesta senda, neste caminho, para já estão a trabalhar e vão trabalhar pela sua freguesia, mas poderão evoluir e continuar envolvidos e ligados à política, que é importante, e é importante os rejuvenescer, porque isto é geracional, e se temos sempre a mesma geração, não deixamos entrar as outras, decisões nunca são tomadas de acordo com as gerações vindouras e em função destas, portanto, acho que é importante a renovação e tentei ter isso em mente na escolha das pessoas, tentei equilibrar, mas acho que importante é o valor e ao mesmo tempo também trazer sangue novo.
Entre outras promessas do candidato estão a melhoria do saneamento, a centralização dos serviços e ainda a melhor gestão, limpeza e preparação em caso de elevada pluviosidade das ribeiras da freguesia.
Autárquicas 2021 São Leão.
É oficial, depois de muitos avanços e recursos, está confirmada a presença do Sporting de Tomar na Liga Europeia de Hockey em Patins, a mais importante competição mundial ao nível de clubes. Portugal irá mesmo contar com a presença de 7 emblemas, para além do conjunto nabantino, registro para o Valongo, Porto, Hockey de Barcelos, Benfica, Oliveirense e Sporting, precisamente o detentor da prova. A este grupo luso juntam-se Barcelona, Noia, Caldes, Liceu e Reus, de Espanha, assim como La Vendamé, Saint-Omer e Cotras de França, Lodi, Trissimo, Sardzana e Forte, todos de Itália, e ainda o Diesbach da Suíça. O sorteio está marcado para 11 de setembro, sendo que estarão em causa 5 grupos de 4 equipas a uma volta. Para o patamar seguinte, serão apurados o primeiro e segundo de cada grupo, nessa altura para 2 séries de 4 equipas. Daqui irão sair os apurados para a Final Four. O município de Ourém voltou a lançar uma campanha de apoio à esterilização de animais de companhia, medida que estará em vigor até 30 de setembro de 2021 e que define um reembolso parcial de esterilização até ao limite de 2 animais por família, tutor. As normas do programa foram aprovadas em reunião de Câmara de 16 de agosto e espera-se que o programa contribua para o controle da população de animais de companhia, vadios e errantes, como forma de minimizar comportamentos de risco e de desincentivar o seu abandono. Antônio, através de reembolso aos tutores, refere nota de imprensa da autarquia. Estão em causa valores na ordem dos 55 euros para esterilização de cadelas, 30 euros para cães, 35 euros para esterilização de gatas e 15 euros para gatos. A esterilização deverá ser efetuada num centro de atendimento médico-veterinário, sendo o apoio disponibilizado aos animais de companhia, canídeos e felídeos, cujos titulares residam no concelho de Ourém, não podendo exceder 2 animais por família.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Abrantes já fez saber em comunicado que a interrupção do trânsito na Rua Grande, devido à realização de obras em imóveis ali situados, vai continuar até 10 de setembro, podendo, no entanto, terminar antes dessa data, caso a evolução das obras o permita. Neste âmbito, vão realizar-se alterações aos desvios para acesso a moradores na Rua Grande, na Rua Professor Manuel Constâncio, no Beco do Forno e na Travessa da Palma. Assim, será reposta a proibição de entrada na Rua Grande a partir do Largo da Ferraria, passando a entrada e saída dos moradores da Rua Grande, da Rua Professor Manuel Constâncio, do Beco do Forno e da Travessa da Palma, a fazer-se pela Rua dos Conchosos e por parte da Rua Grande. Pelo mesmo motivo e pelo mesmo período, estará igualmente vedado o acesso à Rua Nova a partir do Largo da Ferraria.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.